Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu?
Bandeira verde mostrada lá atrás, vai ser o arranque deste grande prémio da Hungria, o terceiro da temporada.
Lewis Hamilton consegue aqui, vitória 86, volta mais rápida, são 26 pontos para Lewis Hamilton. E atenção, o ataque de Valtteri Bottas não vai dar. Segundo lugar para Max Verstappen, terceiro para Valtteri Bottas.
Viva, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast F1 Eleven para fazermos um balanço não só àquele que foi o terceiro grande prémio da temporada, o grande prémio da Hungria, mas também, porque não, ainda reviver aquilo que foram os outros dois grandes prémios, os primeiros da temporada, o grande prémio da Áustria e o grande prémio da Estíria, corridos no Red Bull Ring. Ora, parece que está um tanto ou quanto reposta a normalidade, ou seja, Lewis Hamilton ao terceiro grande prémio e nesta pausa de uma semana torna-se no novo líder do Campeonato do Mundo de Pilotos. Hoje o João Carlos Costa vai sair da pole, por isso vai ser o primeiro a falar e por isso Sérgio, João e Nuno, preparem-se porque a gente agora fica aqui mais meia horita, 35 minutos, mais coisa, menos coisa. O estratega é o Nuno Pinto e o presidente do Colégio de Comissários é o Miguel Roriz. Por isso, Nuno Pinto, começas tu a falar no dia em que o Sérgio Veiga fica quietinho dentro do centro de imprensa e pergunto eu qual é a estratégia para este podcast.
Olá a todos. Eu acho que a estratégia, depois do que aconteceu este domingo, acho que é a estratégia da martelada. Porque foi a usada neste grande prémio. Foi dar uma martelada no muro e depois os mecânicos, não foi bem à martelada, mas quase, construírem um carro melhor do que tinha havido nos dois dias anteriores. Por isso, acho que também pode ser uma boa estratégia para nós adotarmos aqui neste podcast e irmos à martelada de início ao fim.
Uma bonita alusão àquilo que se passou com o Max Verstappen ainda durante a sua volta, uma das suas voltas de instalação, na altura em que ele se dirigia para a grelha de partida na curva número 12, chegou mesmo a estar em risco.
Estava a pensar na do Kupiansky. Vamos deixar para outra altura, porque agora estamos mais na martelada.
Muito bem, vamos então para a martelada. Ora, o Miguel Roriz, depois mais para o final, vai então dar a martelada dele, ou as marteladas dele, com as penalizações. João Carlos Costa, o martelo é teu, podes martelar à vontade.
Bom, então, para já, olá a todos, vamos martelar. E usando aquilo que o Nuno disse, vamos martelar muito na Red Bull, que andou um fim de semana todo a descobrir como é que tinha de afinar o carro do Max Verstappen e também do Alex Albon. Ao que parece, de sexta para sábado, mudaram tudo, ou quase aquilo que era possível mudar sem penalizações. Fizeram uma revisão completa. O Dr. Marco disse que o carro estava com problemas em termos de fluxo aerodinâmico. O diretor da equipa veio a dizer basicamente o mesmo, o Christian Horner veio a dizer basicamente o mesmo, por outras palavras, a seguir ao Grande Prémio. A solução é esta, é, na volta de ida para a grelha, bate-se com o carro, os mecânicos podem mudar tudo em menos de 20 minutos e ele fica perfeito. E, de facto, esse foi, na minha opinião, o ponto mais alto deste Grande Prémio. Não tem nada a ver com a condução do Max Verstappen, fez uma prova sem mácula. Não tem nada a ver com a competitividade do RB16. Tem a ver com a forma como aquela equipa, que nos habituou a cada Grande Prémio a ser excelente nas paragens de boxe, é também excelente em reparar carros danificados. E a coisa não estava assim tão boa como parecia. Era um braço de direção que estava completamente destruído, era um dos triângulos de suspensão do lado esquerdo que estava completamente destruído à frente, e com um trabalho de equipa incrível conseguiram pôr o carro a funcionar, e o Max saiu logo para a volta de lançamento do Grande Prémio com uma confiança incrível, faz um arranque muito confiante, e a partir daí fez o possível para chegar ao segundo lugar. Sem dúvida, e agora falando muito a sério, mais do que o domínio dos Mercedes, que é e foi avassalador, apesar de Bottas ter conseguido apenas o terceiro lugar, é esse o momento alto do Grande Prémio. O problema disto tudo é que desde 2015, desde o Grande Prémio da Austrália de 2015, que a diferença de andamento dos dois Mercedes face a toda a concorrência não era tão dispar. E isso assusta. assusta, até porque se pensarmos em 2016, em que os Mercedes dominaram quase a seu bel prazer, podemos ter aqui em 2020 uma época igual a 2016.
João Carlos Costa a espalhar a sua magia dos números logo ao quarto minuto deste podcast. Muito bom, sem dúvida alguma, boa martelada, gostei, João. Muito boa martelada que deste aqui. E a verdade é que, acreditando naquilo que disse Christian Horner, João, Nuno, Sérgio, Horner dizia, bom, o trabalhinho que eles lá fizeram em pouco mais de 10 minutos, ou cerca de 10 minutos, era coisa para durar na box 90 minutos. E por aqui vê-se o trabalhão que aquela malta teve e o quanto deram tudo para deixar o RB16 em condições para o arranque do grande prémio.
Bem, é de facto notável. Deixa-nos um bocado sem palavras aquele trabalho todo que eles fizeram naqueles poucos minutos que tiveram, até porque neste momento o procedimento de grelha está bastante mais complexo e a grelha tem que ser evacuada bastante, um pouco de tempo antes, para ficarem só oito mecânicos ao lado do carro, salvo erro, 3 minutos antes dos carros começarem a sair para a volta de formação da grelha definitiva, e portanto fizeram um trabalho notável. Mas isto depois faz-nos de facto pensar nesta disciplina tão tecnologicamente avançada, em que a equipa passa 2 dias com todos os técnicos, todos os engenheiros, todo o backup na fábrica, todos os computadores e simuladores e tudo e mais alguma coisa, a tentar fazer evoluir um carro e não conseguir. E depois, de repente, como por milagre, pegam num carro que está com um canto mais ou menos desfeito, e ali em 10 minutos, ou em 20 minutos, parece que fazem um milagre.
Além disso, chamada falta de martelada, Sérgio?
Não sei. É de facto, às vezes acontecem coisas na Fórmula 1 que nos deixam a pensar para que é preciso tanta tecnologia, quando de facto parece que lá está, como tu dizes, uma martelada chega.
Eu também
gostava de destacar a confiança com que o Verstappen parte. Porque pá, o comum dos mortais, depois daquilo tudo, e no estado em que a pista estava, quando o semáforo se apaga, eu acho que o comum dos mortais iria com algum cuidado. Pá, e ele atira-se por ali afora, como gato a bofe, com a máxima confiança num carro que ele nunca tinha guiado, porque ele não faz ideia o que é que se passa com aquela roda da frente esquerda, não é? Vai por ali fora com uma confiança, como se tivesse o carro, como se soubesse que tinha o carro mais competitivo do mundo nas mãos. É impressionante.
Repararam que, precisamente aquilo que nós dissemos ao longo do fim de semana, de que do lado esquerdo era mais fácil de arrancar do que do lado direito, aconteceu. O Bottas, por exemplo, teve ali aquele arranque tumultuoso e muito se falou, muito se questionou o porquê da não penalização ao Bottas. E a verdade é que maioritariamente aqueles que arrancaram do lado esquerdo da grelha de partida arrancaram bem e arrancaram melhor. Hamilton, também o Stroll, também o Sebastian Vettel, o Max também arrancou bem. Do lado direito vi dificuldades em Charles Leclerc, vi no Sérgio Pérez, vi também no Valtteri Bottas. Não concordas, Sérgio? Achas que o Pérez arrancou bem?
O Leclerc arrancou bastante bem. O Leclerc, muito bem, fez um grande arranque. Sim. O Leclerc, sim.
Até porque aquilo, a situação que tu dizes é normal, e sempre do lado da trajetória há mais gripe para o arranque. Mas com aquela chuvada, com aquela carga de água que caiu momentos antes da largada, essa vantagem foi muito diluída e a borracha desapareceu, ou até fica pior do lado em que tem mais borracha anteriormente. Aquilo aconteceu porque ali foi muito visível o mau arranque do Bottas, e isso dá essa ideia. Mas o arranque do Bottas foi uma falsa partida, não é? Foi uma reação ao apagar da luz do volante, que é muito curioso ele ter explicado isso, e depois, vendo o on-board, é verdade, ele tem umas luzinhas que são as de referência da rotação estar certa, e por algum motivo aquelas luzes que são vermelhas não deviam ser. Se calhar nas próximas provas a Mercedes vai mudar essa cor das luzes. Essas luzes apagaram e ele instintivamente reagiu, porque foi no momento em que já estavam as 5 luzes acesas no semáforo. Depois é verdade que o Pérez também arranca mal, mas eu vi o on-board do arranque do Pérez e ele falhou completamente a parte da embreagem, patinou imenso. Mas o sexto classificado, que provavelmente era o Vettel ou Leclerc,
acho eu, sim.
Arrancou bem, por isso, se calhar ficámos com a ideia de que um lado da grelha arrancou mal, mas porque os dois primeiros desse lado fizeram maus arranques. Não acho que tenha sido um fator fundamental.
Aliás, o Leclerc arranca bem e acaba por ser prejudicado pelo mau arranque do Bottas e do Pérez, e acaba por chegar à primeira curva numa posição mais complicada do que ela que seria normal se os dois à sua frente arrancassem.
Chegou para aí em quarto, não é? Chegou para aí em quarto, lutar com os outros. Mas...
O Leclerc chega a estar quase lado a lado com o Verstappen. Só que depois está muito por dentro e depois...
Já não era mais molhado.
É, depois aí tem mais dificuldade.
Mas de qualquer maneira, interessante... Não sei se era eu a falar, é verdade, o Miguel ainda não falou, mas
sim,
é a seguir.
Mas podes completar.
Pá, de qualquer maneira, eu acho que o facto do Verstappen não ter cérebro ajuda.
Boa.
E isto foi comentado entre todos os pilotos e entre todos os pilotos de várias categorias, todos tivemos a mesma conversa, e isto não é um insulto, isto é o maior dos elogios, porque estávamos todos, incluindo-me eu aqui no grupo dos ex-pilotos, mas com pilotos atuais e em atividade nas mais diversas categorias, inclusivamente na Fórmula 1, todos de boca aberta, a confiança que o Verstappen tem.
É impressionante, não é?
Primeiro, é impressionante. É por isso é que nós dizemos, ele não tem cérebro, só tem coração. Porque qualquer piloto com cérebro não fazia aquele arranque a seguir ao disparate que tinha feito. E não sei se vocês viram, mas ele tinha saído de pista já duas vezes antes naquela volta. Ele faz um peão na 7 e já tinha saído noutra curva qualquer. E depois...
E reparaste em cima do corretor, na chicane, em que ele vai completamente contrabrecado, roda no ar, não sei o quê. Que eu não percebi o que é que ele andou à procura. Andou à procura
do limite.
Está muito molhado, não é?
É, e achou bem o limite. Só que depois de ter apanhado já dois sustos na volta de ir para a grelha, ainda chega a 12 e trava tipo 20 metros mais tarde do que toda a gente que lá tinha passado, com o resultado que deu. Está 10 minutos fora do carro, em stress, porque estava a nossa reação toda, da reação de toda a gente, foi acabou. Quando vemos no muro com a roda a apontar para o lado errado, todos nós dissemos acabou a corrida do Verstappen.
Antes de começar.
Aliás, Nuno, desculpa de interromper-te. Aliás, há uma comunicação muito, muito engraçada do Hamilton
para
com o seu engenheiro.
Para desligar o carro, não é?
Do Hamilton com o seu engenheiro, em que o engenheiro diz-lhe que o Verstappen está em segundo e que o Hamilton diz: mas não disseste que o Hamilton estava fora da corrida? Agora, sim. De repente, está na corrida.
E a outra coisa é: normalmente, um dos pilotos que tem aquilo, a primeira coisa é, fica com uma vergonha desgraçada, liga no rádio a dizer, olha, bati, e enquanto está a fazer isto, está a desligar o carro. Por isso, simplesmente, porque ele também viu a roda a apontar de 90 graus para a esquerda. Ele não desliga o carro. Depois tem sorte, porque quando passa por cima da asa, a roda volta a ficar numa posição que não faz muito estrago, pelo que lhe permite chegar até...
Minimamente direita, que lhe permite vir para a grelha.
Vir,
né?
Para a box, a virar só com uma roda.
Minimamente.
Exato. E depois está ali 10 minutos fora do carro sem saber se vai correr. E depois, como tu dizes, Sérgio, senta-se e arranca como se nada se tivesse passado, a arriscar tudo por tudo e chega a terceiro. E isto, o Hamilton faz uma grande corrida e é o homem do dia e aquilo tudo. Epá, mas o Verstappen volta a dar uma demonstração de que não é normal. E este não ser normal é um grande elogio aquilo. Eu gostava de saber o que é que funciona ali dentro daquela cabeça, se é que funciona, porque o coração é brutal e acho que o Verstappen aquilo, faz uma corrida do outro mundo.
Eu acho que dentro da cabeça só funciona a lógica de que eu sou imbatível. É? A lógica dentro da cabeça é, mas aconteça o que acontecer, eu sou imbatível, isto vai ter que dar, isto vai dar
Miguel,
sempre.
Mas esse ser imbatível, depois de meteres o carro no muro uns minutos anteriores, normalmente baixa um bocadinho. Ali não.
Mas para ele não é igual. Já não é um teenager, mas é quase. É um miúdo que, pá, ok, aconteceu, mas bora para a frente. Vínhamos aqui a tentar verificar onde é que isto dava. Epá, ali já sei que não dá. Naquele sítio não dá, tem que ser um bocadinho antes. Mas bora aí outra vez. O carro está direito. As rodas estão a apontar para o sítio certo.
Embora... Entendes quando eu digo que parece que não tem cabeça, não é? Não funciona como...
Isso é a lógica. Aquilo é tudo contra a natura. Tudo aquilo que nós temos a visão de um piloto. de ter o carro preparado. E antigamente, quando havia os carros de reserva, nós tínhamos muito essa visão também na Fórmula 1, quando os pilotos tinham que ir para o carro de reserva, que não era igual, que às vezes o carro de reserva estava afinado para o outro e estava preparado para o outro membro da equipa, que não para ele. Ali é igual, para o Max isso não existe. O carro tem quatro rodas, um volante é para andar para a frente, então vamos andar para a frente. Epá, se a afinação está boa, se não está, não interessa. Enquanto eu conseguir andar, é para dar o máximo. E ele tem consciência que tem que ir buscar no braço aquilo que hoje em dia parece evidente a toda a gente, que os Mercedes estão dois degraus acima de toda a gente. Aquilo que se passou na Hungria foi um atestado quase de minoridade a toda a gente. Se o campeonato vai ser isto, vai ser dramático, porque vai ser uma guerra entre Hamilton e Bottas e pouco mais. Alguém terá a oportunidade de ganhar no dia que os dois Mercedes avariarem em simultâneo, que não me parece possível, porque de facto a diferença é muito grande.
Sim, houver um erro,
grande.
Houver alguma coisa assim.
A diferença é muito grande. A Mercedes andou ali, para, não para, o Bottas para, não para, troca pneus, troca outra vez de pneus, mete mais um jogo de duros e dá sempre. E a sensação que dá é que vai dar sempre. E portanto o Max tem que tentar de qualquer maneira. Epá, ok, então é assim, é a fundo. O carro já teve partido. Se eu não acabar a corrida, se eu bater, se calhar até estavam a contar que eu não corresse. Portanto, estando aqui
todos,
à partida,
é
por isso, se eu estou à partida, bora aí.
Quem é que
mesmo assim é
que sobre
normal. É sobre normal.
É, tu tens razão.
Claro, isso 100% de acordo.
Oh, João, não digas eu tenho razão, pá, que isso ainda te põe...
É verdade. Tu tens razão, de facto, quando dizes que ele não tem cérebro. Eu penso muitas vezes isso, é um cérebro de ligação direta. Ele não tem circuitos. Aquilo é ligação direta. Entre o TIC e o TEC há uma ligação direta. E funciona assim. Quase como tudo isto fosse um jogo e houvesse um botão para fazer reset. E foi o que ele fez. Já pensaram nisso? O que ele fez foi exatamente isso. Ele tem alguma sorte na forma como o carro bateu, na forma como tu dizias bem que a roda ficou direita e foi possível fazer as curvas mesmo com um lado da direção completamente sem ligação física ao resto do carro. E ele faz reset, chega à zona de meta, recebe aquela informação. Há uma imagem muito interessante. Quando ele sai do carro e o engenheiro lhe diz, nós vamos tentar, eu acho que até a presença física do Max voltou outra vez, lá está, fez reset, voltou a ser outra vez só o gajo que vai sentar no carrinho e vai embora. O Sérgio dizia uma coisa há bocado e eu tenho de acrescentar algo. O Max, de facto, mostrou que é um grande piloto e nós ficamos de boca aberta e por isso é que fazemos podcasts a dizer umas asneiras ou não, de vez em quando. É a diferença.
Aquilo que me impressionou foi que a primeira curva, o carro fica completamente pendurado no canto da frente esquerda, que era precisamente aquele que foi refeito e em que ele estava completamente às escuras sobre o que é que o esperava.
Sim, mas a primeira curva ainda é lenta, mas o problema é que ele depois chega a 11
e é a mesma
que
coisa.
É muito mais depressa e também se mandou da mesma maneira. É a mesma coisa. Brutal, acho que é de valorizar. Agora, também gostava de trazer aqui uma coisa à discussão, muito rapidamente, que é, todos nós valorizamos isto e rimos e pronto, é um erro do Max e acabou e ele compensou muito bem o erro. Mas se isto tem sido feito, aquela batida na volta de formação, tem sido feito por outro piloto?
Eu disse isso na transmissão, disse, e se isto fosse o Grosjean?
Pois, entre outros, não é? O que cairia-lhes tudo em cima e são os amadores e não merecem lá estar. E isto não é de maneira nenhuma um ataque ao Max, é só mostrar que pode acontecer a qualquer um. E isso acontece porque eles andam depressa. Andam depressa e têm que arriscar. Mas é bom para alguns entendidos, alguns... treinadores de bancada e de sofá e de PlayStation que tenham alguma noção de quando fazem algumas críticas públicas a alguns pilotos, que muitas vezes são tremendamente injustas.
Nuno, o Grosjean foi exatamente o último a quem aconteceu uma coisa destas no Grande Prémio do Brasil de 2016, mas teve mais azar.
A sair do pit lane e... Ah, 2016, está bem.
2016, tá bem. Em termos de antes do início da corrida ter
sim,
um
sim, 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 sim.
Mas tens razão, o Kubica fez um peão a sair da boxe nesta prova.
Tal como o Grosjean o ano passado também fez. O Grosjean o ano passado também fez. Acontece a todos.
E foram muitos mais, e há alguns que fazem e não se vê, porque o Max bateu e viu-se, mas ele já tinha feito um peão três ou quatro curvas atrás.
O Prost fez isto enquanto piloto da Ferrari.
Pois fez.
É verdade. É verdade.
Na água, em Imola. Na Rivasa. Em Imola, na Rivasa, sim.
Deixem-me dizer que não se viu a imagem do Max Verstappen antes da curva número 12, porque na altura nós estávamos mesmo a fechar a transmissão da entrevista exclusiva que tivemos com o Lando Norris.
Não deu no feed.
Ah, não deu no feed. Pronto.
Não foi culpa vossa.
Mas de repente, mas mal saímos da entrevista do Norris, temos o Max Verstappen a ficar na curva número 12. Uma entrevista que está disponível também em elevensports.pt e está disponível, obviamente, puxando a emissão da Eleven Sports para trás do passado domingo. Foi para volta da 1:15 da tarde que nós transmitimos essa conversa exclusiva com o Lando Norris. Antes tivemos e transmitimos também a entrevista exclusiva ao Sérgio Pérez e tivemos também uma conversa muito agradável com o Toto Wolff. E sobre a conversa que tivemos com o Toto Wolff, gostava de dizer aqui algo, que é, porque duas semanas consecutivas com conversas e com exclusivos com o Toto Wolff? A coisa é muito simples, meus amigos. A Mercedes é a única equipa, neste momento, das 10, que está preocupada em fazer estas sessões em que coloca os jornalistas, seleciona jornalistas e coloca-os em frente a uma videochamada a falar com, neste caso, com o Toto Wolff. Se a Ferrari o fizer, se a Red Bull o fizer, se a Haas o fizer, se a Alfa Romeo o fizer, se a Alfa Tauri o fizer, se a Renault o fizer, se a McLaren o fizer, se a Williams o fizer, se a Racing Point o fizer... Calma, eu deixo sempre a Racing Point para o final. Calma. É uma questão de royalties. Nós vamos estar presentes e vamos entrevistar e vamos fazer e vamos mostrar. Agora, neste momento, há uma equipa que trabalha esta parte. É a Mercedes.
Mas
daí também
alguém a reclamar?
Não. Mas antes,
as entrevistas com o Toto são sempre muito interessantes.
Sem dúvida. Mas antes que alguém reclame e que diga que estamos só a olhar para a Mercedes e não para os outros, eu estou já aqui a explicar. A Mercedes, neste momento, é a única equipa que se preocupa com isto. Se todas as outras seguirem o caminho, pá, vamos com todo o gosto e vamos com todo o gosto também aproveitar aquilo que partilham connosco na hashtag F1 Eleven, tal como fizemos com o Toto. Não sei se repararam, mas a pergunta relativa aos motores, ao fumo branco dos motores, nós colocámos lá. Os nossos telespectadores estão-nos a questionar porque é que em 2019, quando começou a sair fumo branco ou quando se via algum fumo branco dos motores Ferrari, se questionou e se pediu para investigar e à Mercedes não. O que é que tens a dizer sobre isto? Maioritariamente, ou basicamente foi isto que nós perguntamos ao Toto Wolff.
E ele deu uma resposta muito interessante.
Sim, bastante interessante.
Isso aí cabe a cada um perceber.
Mas é interessante. Conseguiu responder e
sem se rir.
Não sabia. Sem se rir e não sabia. E investigar. E ficou e depois falamos, pá.
Mas falamos em Silverstone. Foi o que ele disse. Bom, para isto não ser só Mercedes e motores Mercedes, vamos então à Ferrari. Matteo Binotto já veio dizer que não está interessado em ir para a fila do IEFP lá em Itália e que despedir pessoas não vai tornar o SF1000 um carro mais rápido. Miguel Roriz, quem desdenha quer comprar.
Sim. É assim, obviamente que despedir pessoas à partida não garante que o Ferrari de repente comece a andar mais depressa. Não será por Mattia Binotto, de hoje para amanhã, por exemplo, ser despedido, que o Ferrari vai chegar a Silverstone e ser muito mais competitivo. Eu acho que é ele a colocar-se um bocadinho no papel de, deixa-me lá, criar já aqui argumentos de defesa, porque, para todos os efeitos, ele terá sempre que ser o responsável ou terá sempre que ser a primeira cara da falta de competitividade da Ferrari este ano, que mais uma vez ficou demonstrada num garo-ringue, embora no sábado tenha disfarçado ali um bocadinho durante a qualificação, mas o que é certo é que a Ferrari voltou a mostrar, se dúvidas tivessem ficado no Red Bull Ring, que era uma pista completamente diferente, muito mais rápida, que não estava competitiva, num garo-ring, num polo quase o extremo oposto, que é o Red Bull Ring, voltou a mostrar que não é muito competitivo. Eu diria que a melhor corrida até dos motores Ferrari foi a da Haas, que fez uma operação espetacular. Mas é verdade.
É verdade.
É verdade.
Aquela estratégia de pneus foi brutal.
Para já foi a primeira a reagir e a perceber o que estava a passar na pista.
Foi. Inteligentíssimos.
Obviamente que jogou no risco, sabendo que se fizer igual aos outros, não vou para lado nenhum, tenho que tentar fazer uma coisa diferente. E resultou em pleno, mas, porque de outra forma nunca Magnussen chegaria aos pontos
Miguel,
da forma como chegou.
Tens noção que o Enzo Ferrari deu duas voltas agora, no, dentro, do, dentro da... Quando claro, disse
mas, isso. Mas assim, se olharmos para, para a conjuntura da corrida, a Ferrari não, não faz uma boa prova outra vez. Baralha-se
que é
na estratégia e não tem andamento, é que é dobrada pelos Mercedes e fica muito longe de tudo e portanto
e o
é
mais
dramático.
É que não foi pior porque um piloto que eles despediram tem mais cabeça enquanto está dentro do carro do que todo o resto da equipa, porque foi ele a recusar meterem-lhe os macios e isso demonstra o descalabro que vai ali dentro.
Está pronto. Cada um a remar para o seu lado, eles não sabem a questão, eles estão completamente a navegar à vista e perdidos.
Aquela opção dos macios.
Primeira questão é dar-lhes uma bússola.
Não, é que eles tinham, eles safaram-se, entre aspas, de uma vergonha maior com a chuva, que foi não terem que arrancar com os macios, que aqui ia ser um descalabro. E depois, à primeira oportunidade.
Meteram os macios.
Macios logo.
Vamos meter macios.
Não,
que acabamos de ficar animado.
Mas chamam o Vettel para o mesmo. Que, eles chamam o Vettel e dizem, vamos parar, que... e pior do que isso, eles dizem, o Bottas parou e meteu macios, não é verdade, o Leclerc parou e meteu macios, e o Vettel pensa ali e diz, pá, não, macios é que não, vamos meter outra coisa qualquer. E
ainda
o engenheiro
bem que falas,
diz, ok.
Nuno, ainda bem que falas nesse áudio, porque temos-lo aqui selecionado.
Olha, ótimo.
Unbox, about unbox, box for soft.
Pronto, era este o som de que o Nuno estava a falar, a comunicação rádio entre Vettel e o seu engenheiro. Deixo para vocês.
É um descalabro, eu acho que muito bem o Vettel, durante todo o fim de semana, eu acho que ele esteve muito bem todo o fim de semana, e também altamente pressionado e questionado sobre as mais diversas questões relativa com a sua saída da Ferrari, principalmente, não é? E ele faz um excelente fim de semana, acho que bate o Leclerc a toda a linha. E depois ainda tem esta capacidade, que ali a andar à chuva bem depressinha, dentro da possibilidade do Ferrari agora, consegue ter mais clarividência do que os engenheiros e os estrategas. E mal ele diz o que é para meter médios, o engenheiro diz ok, pronto, parece, epá, afinal há aqui alguém que pensou. E depois mais ainda, e isso eu lembro-me que vocês perguntaram e eu depois tive a oportunidade de ouvir as declarações, é também significativo o Vettel dizer, já desde ontem sabíamos que íamos ser dobrados. É dramático.
É tão dramático que há 12 anos que os dois Ferrari não eram dobrados num grande prémio pelo vencedor. É um drama. E é um drama em que há várias situações. Nós ainda não sabemos verdadeiramente onde é que estão os Ferraris. Sabemos que estão mal. Mas sabemos que não é o Ferrari capaz de ficar normalmente em segundo lugar, como aconteceu na primeira prova do ano. Se calhar não é o Ferrari também, com o nível de performance menos bom e aquela confusão na primeira volta que os safou, e aqui a palavra é safou mesmo, de uma vergonha no Grande Prémio da Estíria. E aqui o Sebastian Vettel faz com que a Ferrari não fique tão atrás, porque acaba por ser, digamos que, o quarto carro, se olharmos para a classificação, fica atrás dos Mercedes, dos Red Bull e de um Racing Point, quando em condição normal, se têm metido pneus macios no Vettel, o Vettel ficava atrás dos Renault, ao lado do Charles Leclerc. E eu depois queria ver o que é que tudo isto dava, fora dos pontos, ou se calhar em décimo. Isto tem de ter consequências, e se isto não tiver consequências, algo vai mal no reino de Maranello.
Vocês falaram aí da questão de Sebastian Vettel e do montão de questões que lhe foram sendo colocadas no fim de semana, não só em relação ao rendimento do Ferrari, dos Ferrari, mas também à sua eventual chegada à Aston Martin. Nuno, se eu disser Aston Martin, já ganho royalties ou só Racing Point?
Candidata, estás na
candidato.
Primeira fila.
Pronto.
Estás bem.
À sua chegada à Aston Martin. E a quem também perguntaram sobre esta eventual mudança de uma equipa de topo para uma equipa de meio do pelotão, que acho que entretanto já deu para perceber este fim de semana que o jornalista que questionou vai ter de corrigir a sua questão, questionou, corrigir a questão, é uma redundância, mas perceberam. Foi Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, que este fim de semana, depois de terminar o Grande Prémio da Hungria, tornou-se no piloto que mais vezes viu a bandeira quadriculada. 246 grandes prémios que já concluiu Kimi Raikkonen. Atrás, só um senhor que no próximo ano chega à Renault, Fernando Alonso, com 245 grandes prémios finalizados. Ora, e a coisa está má também para os lados da Alfa Romeo.
E só não está má no lado da AS, porque eles tiraram da cartola aquela estratégia de parar, que até lhes valeu uma penalização, antes da corrida começar, porque senão tínhamos tido os Alfa Romeos e os AS lá bem para trás na classificação. E isso vem de facto confirmar que o grande problema da Ferrari está na unidade de motriz, mas não só. Porque o Ferrari é um poço de surpresas. De repente, na qualificação, era o segundo carro mais rápido no último setor, mas depois, na corrida, já não conseguia nem pouco mais ou menos fazer isso. No primeiro setor, aquilo era um descalabro total. O primeiro setor da Ferrari era ainda pior. Quando nós pensámos que o primeiro setor da Áustria e da Estíria para o Ferrari foi duro, este foi de pôr as mãos na cabeça e fechar a loja e não vimos mais. Essa é que é a questão principal. E as palavras do Binotto revelam que há certeza absoluta que a coisa não vai mudar por
Quais?
Decreto.
Esta sexta-feira?
As depois do final do Grande Prémio, em que ele diz que não é com despedimentos que se muda, que vão dar tudo para mudar o carro, que sabem que têm que mudar o carro de A a Z, basicamente para ele ser competitivo. Numa altura do campeonato em que se sabe que para este ano e para o próximo, apesar dos tokens, vai ser muito difícil mudar radicalmente, ou contam de facto com a ajuda da Federação Internacional do Automóvel, que lhes permite ter um bocadinho mais de unidade de motriz através de cedências àquilo que foi o recuo do tal acordo secreto, ou então isto tem tudo
alegado,
para potenciar alegadamente. Não é alegadamente. O acordo secreto foi feito.
Pronto.
Não sabemos o que é que está no acordo secreto. Agora,
alegadamente está relacionado com a unidade
alegadamente.
Não, isso é claro.
Não, claro.
Pronto.
As razões que levaram ao acordo secreto é que podemos aqui falar alegadamente que há um acordo secreto para resolver questões com a unidade motriz da Ferrari utilizada em 2018 e 2019. Não há nada alegadamente. É tucur. Não
é? E a propósito...
É alemão
assim, bem retocado e assim bem burguês. Isso obviamente faz um paralelismo com as palavras de Matia Binotto na sexta-feira, naquela curta declaração que faz aos microfones da Liberty. Foi à Sky. Em que é questionado
sobre... Não é a mesma
sobre...
coisa, Oscar Góes. É que nós nos últimos grandes prémios temos achado que é a mesma coisa.
Mas não sei.
Sem problema. Sem problema.
Não sei. Eu limito-me a fazer o meu trabalhinho. Bom, Matia Binotto dizia que precisavam de mais clarificação na Ferrari sobre aquilo que foram as diretrizes da FIA, e o Toto Wolff depois, no sábado, disse que era... Como é que foi, Sérgio? Bullshit, não era?
Pois... Pois.
Não sei. Avançando.
É claramente. E sabes o que é pior? Nós já começámos com martelada, não é?
Já vamos na treta. Chamemos-lhe treta e não bullshit, pronto. Sim,
pronto. Isto...
O pior é que o grande problema da Ferrari é que eles, ao fim de 3 corridas, já perceberam que estão entalados para as próximas 30, por alto.
Se o Binotto diz que vão ter que rever o carro todo pelos regulamentos não podem, não é? Ora, se o problema é estrutural, só em 2022 quando fazem um carro novo.
Claro, aí é que está o grande drama, e por isso é que ele está a tentar apagar fogos e dizer que não é por despedimentos, porque se nós já chegámos a esta conclusão, eles também já chegaram. E muita mais gente já chegou. É que isto é em condições normais, uma temporada 2020 para esquecer e uma temporada 2021 para esquecer.
Mas
não vai haver um milagre.
Se se chega à conclusão que isto só tem solução em 2022, então a despedir é agora.
Pois, para ainda irem a tempo de fazer
pois,
uma coisa nova,
sim,
não é?
para começar
mas
do
aí
zero.
Aí é que pode estar a chave disto tudo. É a Ferrari, se tivesse a coragem e a capacidade de dizer este ano e o próximo são para esquecer, até por esta regra e pela situação da pandemia, que certamente os afetou mais a eles do que a outras equipas, era ter essa capacidade de dizer isto agora é para esquecer dois anos, meus amigos, não nos chateiem, não ponham mais pressão, porque nós vamos reestruturar isto tudo, vamos despedir algumas pessoas, vamos contratar outras e vamos para 2022, quando as regras mudarem, ter um carro para ganhar o campeonato. Mas não há coragem para fazer isto neste momento.
Vamos começar já do zero.
Bom, quem também provavelmente, alegadamente, tem de se começar a preocupar é Adrian Newey, ou são os homens da Red Bull, porque há para ali qualquer coisa. Basicamente, as peças do puzzle, segundo Christian Horner, não encaixaram muito bem. Ora, já deu para perceber, e sobretudo neste fim de semana da Hungria, que a coisa não correu bem sexta e sábado, e que há ali um déficit qualquer, que já provoca, incluso, comunicações rádio menos agradáveis por parte de Max Verstappen e também por parte de Alexander Albon, com os seus engenheiros e com a equipa. Conseguirá a Red Bull apresentar em Silverstone um carro mais competitivo? Questão.
Olha, eu hoje li uma declaração do Christian Horner em que ele diz que o carro tem anomalias. Ora, dizer que o carro tem anomalias é assim como dizer que o carro tem assim umas cenas.
Tem coisas, não é? Tem coisas.
A gente não sabe bem o que é. Ele tem aqui qualquer coisa que a gente não sabe bem o que é.
É aquela palavra tão tipicamente portuguesa. Tens o desenrascar e tens o coiso. O coiso dá para tudo. É pá, estou aqui. Coiso.
Portanto,
e o carro? O carro, que... coiso.
E também o facto de eles terem andado... Voltemos ao início deste podcast. O facto de eles terem andado...
Ui, é a martelada.
Não, o facto de eles... Mas é. O facto de eles terem andado dois dias com todos os seus recursos à volta do carro a tentar pô-lo a andar como deve ser e a não conseguir, e de repente, em 20 minutos de martelada, terem ficado com um carro ultra competitivo, é uma anomalia. É uma anomalia, não é?
Mas o RB16 é qual? Aquele que o Verstappen levou ao segundo lugar ou aquele que Albon levou um bocadinho lá atrás? Essa é que é a dúvida.
Desculpa.
Eu acho que é o mesmo, a diferença está na peça atrás.
Eu acho que a diferença está no kit.
Eu discordo totalmente disso, vês? Eu não sei. Não estou aqui a defender o Albon. A pergunta que eu faço
é se
os carros são comparáveis.
Ó Sérgio, tu podes discordar.
Não,
aqui cada um pensa pela sua cabeça.
Não estou a defender o piloto. Estou só a colocar a pergunta em cima da mesa. Será que os dois carros são comparáveis?
Mas essa era a pergunta que eu estava a fazer e com algum sarcasmo por meio.
Eu acho... dando a minha opinião sobre este assunto, é assim, acho que o Adrian Newey preocupado não estará, certamente, Oscar, porque ou então a preocupação dele nós gostávamos todos de ter.
Era mesmo.
Se a Red Bull não o quiser, ele pode-se reformar que não está mal da vida.
Ou pode ir para a Ferrari?
Aston Martin. Aston Martin.
Não,
é só para cair uns royalties.
Na Aston Martin basta copiar, não precisa.
Ah, pronto. Era só para cair uns royalties.
O Adrian Newey, para tirar fotografias é caro. Não é, não,
epá,
não é?
Pois é.
Para fotógrafo está caro, para fotógrafo está caro.
Um bom patrocínio para a Aston Martin era da Xerox.
Exatamente. Ou da Canon.
A Canon faz... Tem impressoras 3D, a Canon, 3D, se calhar tem.
Mas mais a sério, o Newey tem lugar em qualquer outra equipa e onde ele quiser. Onde ele quiser mesmo. Agora, parece é que a Red Bull, mais uma vez, não começa bem o ano e parece incapaz de dar dois carros exatamente iguais e competitivos aos pilotos. Porque este arranque de temporada do Albon parece exatamente igual ao do Gasly.
Sim. Do ano passado. E ouvimos queixas do Albon ao longo pelo menos dos dois últimos fins de semana. O Albon passou os fins de semana a queixar-se de que não conseguia guiar o carro.
E saiu em algum lado, saiu de dentro da equipa, que o package aerodinâmico não era exatamente igual na Áustria.
Pois, é que aí a diferença é, será que interessa à Red Bull ter os dois carros ao mesmo nível?
Devia interessar.
Epá,
não consigo perceber porque
se,
é que não.
Se a Red Bull quer ser...
Quanto mais não seja
se
como equipa...
Se a Red Bull quer ser uma equipa de topo, tem que ter os dois carros ao mesmo nível.
Estou só a questionar.
Sim,
estou
sim.
só a pensar mas, pela minha cabeça.
Mas é estranho, não é? É estranho que o Gasly está a ter uma primeira parte de 2020 melhor do que a do Albon no ano passado e o Albon está a ter uma, se calhar... Não tão má, mas muito má, ao mesmo nível de que,
idêntica
aos problemas que o Gasly teve. E isso é que não acho normal. Uma equipa, mesmo que os pilotos tenham diferentes qualidades e diferentes estilos de condução, devia ser capaz de dar um monólogo competitivo a ambos.
Os inícios de temporada do Gasly são para esquecer, não são? É que ele já este fim de semana andou ali nos churrascos.
Mas
andou depressa.
Calma. São
depois
para
teve
esquecer,
aquele problema
são para
que não sabia bem se o carro ia durar, se não ia durar, se aquilo acabava, se não
azar,
acabava.
Azar, não é? De azar, sim.
Sim, é de azar.
O azar foi forçado, agora é mesmo só azar. E andou depressa. Agora, às vezes a Red Bull também tem o problema de que não sabem perder. Quando eles ganhavam eram os maiores. Mas quando não começam a ganhar também se desorientam ali um bocadinho. É o Marco a mandar bicadas daquelas do seu estilo próprio.
A Marco. Martelada, lá está.
O Warner, que parece que gosta mais é de aparecer nos programas da Netflix e não, na minha opinião, não fica com muito boa imagem. Pelo menos nos anteriores não ficou em nenhuma delas. E também diz umas coisas que, em termos de solidez de equipa, não as devia dizer. E estas declarações que tu referiste antes, eu acho que não fazem bem em nenhuma equipa. Especialmente a maior estrela da equipa, que para mim a maior estrela da equipa ainda não é o Verstappen e continua a ser o Newey. Por isso, pá, ou se calhar são neste momento em nível igual, não, às vezes não consigo entender muito bem as estratégias da Red Bull quando não estão a vencer.
O Mas Verstappen
a verdade é que,
depois
é
de
que
uma boleia...
Desculpa, Oscar, raramente a Red Bull entra nas épocas com um carro ganhador ou que consiga lutar claramente pelos primeiros lugares. Aparentemente tinha esse carro na primeira corrida na Áustria, mas pronto, mas quebrou logo.
Não
cedo.
Tinha, acho que foi só...
Foi só aparentemente.
Foi fruto.
Safety car e os problemas das Mercedes. Lembram-se que eu vos disse que os Mercedes andaram
sim.
em fuel save, em modo consumo,
não,
e
não,
agora que já resolveram esse problema, viu?
No início da corrida, antes de desistir, deu a sensação que o Verstappen poderia andar com eles. Mas foi muito curto.
Mas até aí já estavam em modo de poupança, Sérgio.
Verstappen, que este fim de semana depois deu uma boleia a Daniel Ricciardo, o que é que vos pareceu? A Renault, este fim de semana, conseguiu superiorizar-se em termos de pontos à McLaren.
É assim, uma equipa como a Renault consegue, em três grandes prémios, ficar em oitavo. Vamos falar da Renault porquê. Está tudo dito. A Renault fez três grandes prémios, o carro ficou melhor classificado e, por acaso, pela primeira vez acabaram os dois, ficou em oitavo. Não é bom, não. Não é mau, não. É ali, é mais do mesmo. E a Renault não pode ser mais do mesmo. Porque senão...
Mas já se percebeu que aquele vai ser o lugar
vai
da
ser
Renault,
mais
vai
do
ser
mesmo.
E 2021 é para esquecer. Pelo menos foi o que disseram o Alonso.
Portanto, vai ser...
A ideia que dá é que a Renault vai ser sempre mais do mesmo durante 2 anos.
Não consigo entender. É dos pilotos. Ricciardo e Ocon já deram provas. De maneira nenhuma. Já deram mais do que provas do que são capazes.
Não sei.
É da unidade motriz. Não sabemos se hoje em dia a unidade motriz mais fraca não é mesmo a da Ferrari e a Renault. Já, não está ao nível da Mercedes, se calhar não está ao nível da Honda, mas está em terceiro. Sobretudo, pois existe para a Renault um problema, que é a McLaren.
Não tenho, eu até tenho dúvidas disso, João. Porquê é que dizes que a Honda está acima da Renault? Não vi
não
nada.
Sei, provasse isso, pois eu também ia dizer isso. Até agora não tivemos essa prova cabal. O que sabemos é que quando pomos a unidade motriz Renault e a unidade motriz Renault no McLaren, as coisas não pintam bem para o lado dos amarelos, pintam mais para o lado dos papaya. Ainda que
este fim de semana não.
De facto, os McLaren não estiveram muito bem.
Sim,
mas
eles já tinham avisado que isso não ia ser para andar sempre lá no topo. E eles avisaram.
Não, e a questão é que se o carro estiver preparado para circuitos como o Red Bull Ring, onde andaram sempre bem, estão bem para o resto do campeonato. porque não vai haver mais circuitos como o Hungar ao Ring, daquilo que se sabe. São muito mais ao estilo do Red Bull Ring, circuitos rápidos, com curvas rápidas, como o Silverstone, Barcelona, só a dizer, mas Barcelona, Spa, Monza, até Mugello, são circuitos muito mais rápidos e que se irão encaixar melhor naquilo que pareceu ser o McLaren até agora do que propriamente o Hungar ao Ring. Portanto, a McLaren poderá estar mais confortável. Dito, ok, o Hungar ao Ring vamos andar mal, assumimos que vamos andar mal, mas é um circuito
mas eu
à parte.
Concordo contigo, mas discordo só num ponto, é que ser competitivo no Red Bull Ring não significa para o resto, porque é um circuito em altitude, com uma reta muito grande e sem nenhuma curva lenta e tudo com curvas, e poucas curvas, basicamente, e poucas mudanças de direção. Por isso, a McLaren sempre foi competitiva nos últimos anos no Red Bull Ring, não me garante que vá ser competitiva em Silverstone. E se chegarem lá e forem competitivos em Silverstone, aí temos uma McLaren que se calhar só foi má em Budapeste. Mas eu tenho dúvidas, eu sinceramente tenho dúvidas se eles vão ser competitivos em Silverstone, e se não forem, aí dá-nos mais dúvidas para o resto do campeonato.
Em Silverstone é que provavelmente será feita a prova do
ainda em relação à Renault, o Ocon veio dizer que a época ainda está longe de estar terminada, porque ainda há muitas evoluções para colocar no carro este ano.
Ainda pronto. Bem, ainda bem ainda para bem. Ele.
Ainda, mas... para ele e para a Renault e para nós.
Exato.
E agora, para nós, queremos ver competitividade.
Sim, mas o João foi mau dizer não devíamos falar da Renault porque eles só terminaram em oitavo, então também não devíamos falar da Ferrari, quase.
Pois não, já falámos. Não. A Ferrari foi para bater. Eu na Renault não tenho ainda coragem. A Ferrari podemos bater porque andou nos últimos anos a lutar pelas vitórias e se quiser até pelo título.
Era só
a Renault, eu sei. A Renault desde 2016, desde o regresso, o que é que fez verdadeiramente de entusiasmante?
Nada. Gastaram dinheiro além pilotos sem lhes darem um bom carro.
Bom, e é com pena que eu digo isto, é com muita pena.
Sim, até porque tens o teu Renault estacionado aí. Vamos à Williams, que parece estar a melhorar, pelo menos em ritmo de qualificação. Russell e Latifi na Q2, algo que não acontecia desde Monza 2018, estatística roubada a João Carlos Costa.
Não, seja, o Russell e o Latifi, os dois Williams.
Sim, pronto, é verdade.
É só para esclarecer.
Tens toda a razão.
Só para esclarecer.
Bom, então, João, queres dizer alguma coisa sobre isto?
Sobre a Williams. A Williams este ano parece aquela equipa que só anda bem numa volta. Depois na corrida aquilo é sempre uma chatice e ficam sempre em últimos. Não, a coisa não está fácil em termos de andamento em corrida. E isso acaba por provar que eles usam a unidade motriz da Mercedes para conseguir fugir aos últimos lugares. Houve uma evolução nesse aspecto relativamente sobretudo ao ano anterior, mas também um bocadinho relativamente a 2018. Que não era fácil saírem do Q1, raramente o fizeram, e esse exemplo de Monza é um exemplo muito, muito particular. Aliás, o lance até foi ao Q3, não foi só ao Q2, mas a Williams ainda não está bem em termos de corrida. E é algo que eu não consigo entender. Latifi, toda a gente percebeu o que lhe aconteceu, estava em dia não, começa por ser um dia não provocado por um unsafe release da própria Williams, mas a partir daí foi uma bola de neve que nunca parou de crescer de erros de Nicolás Latifi. Mas o George Russell também faz uma corridinha, não faz assim uma coisa do outro mundo. Fez,
do outro
facto,
mundo? Fez uma corrida de treta, para não dizer uma coisa
pronto,
pior.
Pronto, exato, mas eu não queria chegar aí. O George Russell, mas deixa-me só acabar, o George Russell faz de facto...
Isto politicamente correto é uma coisa...
Eu ia fazer pior que o Nuno. Eu ia fazer pior que o Nuno, que ia dizer, o George Russell faz uma grande qualificação e depois, na corrida, viu-se a normalidade.
Pronto. Posso falar da Williams?
Podes. Deves.
Pronto. Estamos a esquecer que a Williams, por acaso, o Hungar ao Ring era dos circuitos menos maus. Porque eu acho que em 2018 o lance também passou à Q2.
Em 2018 também passou à Q2, sim.
Também. Eu lembro-me que foi um daqueles que passou porque o carro não era tão mau. Não
Nuno,
é que fosse
e
bom.
No ano passado o George Russell ficou em 16º no Q1, portanto foi o primeiro dos que não passou. Atenção.
Pronto, é isso. Não era dos piores. Nunca foi dos piores circuitos. Por isso, isto ainda não me vale como eu vi a Clara dizer que agora já podem andar de cabeça levantada e não sei o quê. Eu acho que estão um bocadinho iludidos. E têm ainda que melhorar alguma coisa. Se bem que, vendo em pista, o carro já não é aquele charuto que era o ano passado e em 2018. Pelo menos já tem algum equilíbrio. Depois o Latifi entrou em tilt e ficou a 5 voltas, não foi? Que é uma coisa que já não me lembrava.
Aconteceu-lhe muita coisa, pá. Aconteceu-lhe...
Sim, uma delas foi...
Basicamente tudo.
Não, aconteceu-lhe muita coisa. Aconteceu-lhe, ele fez com que lhe acontecesse também.
Também.
E houve um unsafe release que depois lhe deu a penalização, ele saiu de pista. Ele saiu de pista, portanto teve muita coisa.
O Latifi parece que entrou em tilt, foram 3 fins de semana seguidos e aquele último acontece, teve um dia mau, não estou a criticar aqui. Agora, o que eu critico e a coisa... E vocês sabem que eu tenho alguma implicância e eu não escondo com determinadas atitudes. E uma das que me dá aqui, que me deu muita vontade de rir, foi o Russell andar nas redes sociais e não sei o quê, a mostrar que estava a chover antes da corrida. E agora é que é, e está a chover, e agora é que eu vou mostrar. E depois também ficou a quantas voltas? Que eu perdi-lhe a conta também, deixei de olhar para ele, mas ficou em penúltimo. Ah, e é... Às vezes é desnecessário, percebes? E não é que ele faça isso e que tenha mal, ele pode fazer o que ele quiser e bem entender. Mas depois tem que comprovar em pista. E não comprovou. E fez uma corrida má, que o Latifi até estava à frente dele a seguir ao arranque, se eu não estou em erro. Mas pronto, não é só ele fazer, é depois irem atrás e aquilo no domingo, quando começou a chover, era ver a imprensa que britânica... A torcer para que a chuva continuasse e não sei o quê, porque ali é que o Russell ia andar de caraças. E depois foi o que se viu. Por isso acho que foi um bom banho de realidade.
Eles que no sábado, maioritariamente os pilotos das equipas da segunda metade da tabela, se assim poderíamos dizer, das equipas que não acompanham as equipas de topo da tabela, estavam todos a dizer que era bom que viesse a chuva. Miguel Roriz, vamos às tuas penalizações.
Ora bem, esta semana a penalização terá que ir para a Ferrari, porque mais uma vez, no geral, e não falando apenas e só da equipa oficial da Ferrari, falando de todos aqueles que utilizam motores Ferrari, salvou-se a Haas. É verdade que Sebastian Vettel faz uma corrida muito inteligente e que faz uma boa corrida dentro até dos parâmetros que é a Ferrari atual, mas não podemos olhar para um fim de semana e perceber que a Ferrari é, nesta altura, talvez a quinta força do pelotão, ali quase a bater-se com a Renault, quando me parece que ao final de 3 provas, e olhando para esta tripla de corridas, que já começamos a ter um bocadinho o esboço do que poderá ser, parece claramente a McLaren bastante à frente de toda a gente. A Red Bull ali, diria, num segundo pelotão, mas mais perto de ser apanhada pelos terceiros, como a Racing Point e a McLaren, do que se chegar à Mercedes, e depois só aí aparece a Ferrari. Portanto, depois deste fim de semana... e de tudo aquilo que a Ferrari fez, inclusive a questão da não percepção dos pneus, todos os erros de gestão, a Ferrari tem que ser claramente penalizada. E depois, cá está, como dizia o Nuno, a Williams não faz um bom fim de semana, e a McLaren, depois de ter prometido muito, também merece aqui uma espécie de um aviso, não um cartão amarelo, mas uma bandeira de advertência que terá que melhorar um bocadinho daqui para a frente. E vamos ver em Silverstone o que vale verdadeiramente a McLaren. Eu ainda acredito que um Garo-Ring era o circuito que menos se adaptava, mas vamos ver se o que é que vai dar o resto do ano.
Ok, posso, não sei se os outros colegas querem falar, os outros companheiros de podcast, mas posso dar eu uma penalização um bocadinho irónica, rapidamente. Eu queria penalizar o Toto Wolff.
Então?
Porque eu acho que ele deve estar em graves problemas neste momento. Porque tudo o que só viu neste fim de semana, se o Mercedes de 2019, que agora está pintado de cor-de-rosa, chega para fazer o segundo lugar da grelha, como é que ele vai justificar ao bordo da Mercedes que estão a gastar dinheiro para ter um carro melhor?
O investimento de pesteiro.
Se isto fosse só assim, não acham que ele ia ter problemas?
Sim, mas ele investiu para ganhar 7 décimos em relação ao carro do ano passado. Ou 7 ou 8, ou o que é que foi. Custa muito dinheiro ganhar 8 décimos. Pá.
Sim, mas, Vega, não era preciso. Se o Racing Point é mesmo uma cópia do Mercedes, fizeram terceiro e quarto na grelha e pronto, se calhar na corrida tinham ali alguns problemas com o Verstappen, não é? Mas não achas
que é muito caro? Espera aí, João. É aquilo que ele chama, porque ele depois teve o cuidado de explicar isso, que é haver equipas pequenas que possam comprar componentes às grandes, faz com que as grandes também possam montar um modelo de negócio. E, portanto, ele gasta para desenvolver, mas depois tem uma receita que é vender componentes às equipas pequenas.
Tem lógica,
para isto vale o que vale.
E aqui um bocadinho a brincar, e se calhar também um bocadinho a sério, estás a falar nisso, como é que ele justifica, para mais, dizendo-se que o Mercedes de 2019 é guiado por dois indivíduos que valem um.
Exatamente, sim. Fraquinhos.
Fraquinhos. Fraquinhos. Interessa nada. Portanto,
isso mesmo. Pões o Hamilton ou o Bottas no Mercedes do ano passado e dava
pole.
Calendários, não é? Calendários.
Exatamente.
Não, é só este. Eu estou preocupado com ele, porque eu acho que ele é um excelente diretor de equipa e eu acho que ele pode estar em problemas agora.
Bom, estão dadas as penalizações.
Não me digas que nem é despedida.
Já agora só.
Por gastador.
Às tantas ideias.
Houve despedido antes de minuto. É um bocado.
Ui,
grande, não é?
Ui, não. Esquece
não,
lá isso.
Então, mas a hashtag é Keep Toto.
Keep Toto. Keep Toto. Keep Toto. Keep Toto. Olha, bem pensado. Boa hashtag Keep Toto depois de. Como é que é a tua, Miguel Roriz?
Roriz Never Alone.
Exatamente. Miguel Roriz, que está um pró nos enchidos, na arte de fazer televisão, no que diz respeito aos enchidos. Estão dadas as penalizações. Fica por aqui a edição desta semana do nosso podcast. Esta quinta-feira temos um convidado especial no nosso Facebook Live. Hermindo Araújo é nosso convidado a partir das 9:30 da noite no Facebook Live, na página da Eleven Sports Portugal. E, entretanto, passámos aqui um podcast e quase não falamos de algumas equipas, mas gostava de completar a informação de há pouco de Monza 2018 para dizer, Nuno, que sim, o Lance Stroll, se eu dissesse Stroll, também cai em royalties.
Também.
Pronto, Lance Stroll passou à Q2, sim senhor, e depois despistou-se, destruiu a asa dianteira do seu Williams e ficou por ali.
Ah, e não tínhamos outra asa, pois foi.
Era. E ficou por ali. Bom, meus amigos, encontro marcado então para quinta-feira ou então na próxima semana para fazermos a antevisão ao Grande Prémio de Silverstone nestas plataformas onde estão distribuídos os podcasts da Eleven Sports. Um abraço para todos. Boa semana de trabalho ou de férias, se for caso disso. Bandeira verde mostrada lá atrás, vai ser o arranque deste Grande Prémio da Hungria, o terceiro da temporada.
Lewis Hamilton consegue aqui, vitória 86, volta mais rápida, são 26 pontos para Lewis Hamilton. E atenção, o ataque de Valtteri Bottas não vai dar. Segundo lugar para Max Verstappen, terceiro para Valtteri Bottas.
Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu?